Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina, aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 82 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, eu quero falar a respeito de motivação para os estudos. Mas antes, como é de costume neste episódio, você já sabe, a gente começa agradecendo os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que compartilharam as suas impressões, o seu momento de estar escutando o podcast Aprender e Ensinar. E no mês passado, quem fez isso foi a Aline Gonçalves e a Franciele. Elas falaram do episódio número 81, comentaram nos seus stories o que estavam achando a respeito do assunto. E a Franciele, inclusive, escreveu lá que ela é docente nova, então ela está aproveitando o conteúdo do podcast Aprender e Ensinar para melhorar, para qualificar a sua prática de docência. Então eu queria agradecer muito. Sei que teve outros compartilhamentos. Se você não foi sentado dessa vez, não perca as esperanças. Compartilhe. Conforme eu vejo, eu tomo nota e trago para o próximo episódio, tá bom? O seu nome e o nosso agradecimento a esses ouvintes queridos que se lembram de compartilhar esse momento e trazer mais gente para o episódio. No episódio de hoje, como eu disse, quero falar de motivação. E foi tão curioso porque eu estou lendo um livro que se chama Como Aprender Qualquer Coisa. Ferramentas cientificamente testadas para você aprimorar qualquer aptidão. E quem está neste momento lá no YouTube ou no vídeo do Spotify pode ver a capa do livro ao contrário. Não sei como é que vai sair na gravação, mas dá para ver. E quem estiver vendo, eu estou vendo ao contrário aqui, tá? E uma coisa que eu costumo fazer quando eu vou ler um material feito esse, que é um livro de assuntos mais técnicos, né? Que vai me trazer repertório, por exemplo, podcast, para as minhas ações, para ajudar meus alunos a estudar. Eu costumo fazer um negócio que chama... Não é que chama assim, mas eu aprendi com esse nome. É o pré-trabalho, a pré-leitura do livro. E eu aprendi isso com colega aí de Instagram, que eu tô tentando trazer também para o podcast, torção para dar certo dele aceitar. Ele, a princípio, falou que aceita, vamos ver se vai dar certo mesmo. Mas eu aprendi com ele que quando a gente pega um livro para ler, é interessante a gente fazer um pré-trabalho, uma pré-análise do texto que vai ler. Eu não sei se você faz isso, se você tem mais interesse a respeito de como é esse pré-trabalho, depois eu posso contar num episódio separadinho. E no ato do pré-trabalho de leitura, eu estava olhando, né, o índice deste livro e vendo a extensão dele. Ele não é um livro grandão, mas uma coisa me chamou a atenção. Um dos capítulos menores desse livro chama-se Como Motivar-se. E eu falei, caramba, né? Porque tem livros inteiros falando a respeito de motivação e tudo que envolve a motivação, como força de vontade. Tem livro inteiro falando de força de vontade e motivação. Por que será que um livro para estudantes, para melhorar o desempenho de estudantes, tem um capítulo que chama Como Motivar-se, com apenas e tão somente 7 páginas? Eu falei, caramba! Falei, deixa eu ver o que que tem nesse capítulo. E eu vou contar hoje para você o que que eu encontrei neste capítulo. Uma coisa bacana desse livro é que é exemplo de outros que eu tenho notado recentemente. Ele vem com uns tópicos ao final, contando para você quais são os pontos-chave do capítulo. E acho que isso é super legal também para a gente recordar aquilo que está no naquilo que a gente está lendo, mas também para momentos como esse, né, em que a gente vai contar um pouco a respeito do que leu no capítulo. E uma coisa que me fez refletir muito durante essa leitura é que as pessoas normalmente me perguntam: Ana, como é que você está sempre estudando? Por que que você está sempre estudando? Por que que você está sempre fazendo curso? Por que que você está de sábado, domingo fazendo curso, estudando? E eu não sei explicar exatamente qual é a minha motivação, o que me faz estar sempre procurando estudar, aprender coisas novas, diferentes, às vezes mais perto, às vezes mais longe daquilo que é a base do meu trabalho como professora, ou como fisioterapeuta, como pesquisadora. Mas, de fato, eu adoro fazer isso, e eu não sei explicar exatamente. E uma coisa que esse capítulo traz é que a gente precisa sempre estar lembrando que a melhor forma de motivar a nós mesmos é algo que varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque cada pessoa vai reagir às situações e aos interesses pelas coisas na vida de maneira diferente. Então, algumas pessoas definitivamente não veem nenhuma graça em estudar. Elas só encaram a situação de sentar para estudar algo, aprender algo, como um esforço cognitivo, um tempo pessoal investido em algo que não traz satisfação, que não traz alegria, ou ainda algo que é definitivamente penoso e desinteressante. Eu acho estranhíssimo, porque eu não sinto nada disso, muito pelo contrário. Então, mas eu sei que tem isso, e é difícil a gente buscar sempre motivar as pessoas para estudar. Os professores que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando também. Então, de um lado, a gente tem pessoas que definitivamente não gostam de estudar, outras que gostam mais ou menos, outras que gostam muito, feito eu. E do lado de quem está organizando a experiência de ensino, a gente está sempre buscando formas de motivar os nossos alunos, ao mesmo tempo que a gente fica muito frustrado quando não consegue a motivação, o interesse, o envolvimento, o engajamento dos estudantes. E isso é algo que talvez os estudantes não conheçam quando estão sentados ali na sala de aula ou do outro lado do vídeo, assistindo uma videoaula, que é o quanto também é frustrante para o docente quando ele não consegue transmitir não só aquilo que ele sabe, mas o encantamento que ele tem por aquele assunto. Então, é importante a gente entender, como professores, para manter um nível de sanidade mental, de saúde mental normal, que a gente não consegue realmente cativar todos os estudantes ou atrair todos os estudantes para todos os assuntos que nos encantam, nos interessam e que a gente estudou e que a gente está doido para contar, e que cada pessoa tem uma forma diferente de se motivar. E é engraçado que é importante falar disso já para estudantes que estão, por exemplo, no processo de pós-graduação, estrito ou lato sensu. É importante falar isso para pessoas que estão à mercê da atualização da vida profissional e, portanto, deveria empreender, né? Deveriam empreender esforços para long life learning, porque entender aquilo que torna você mais motivado nessas situações é ainda mais importante do que é para um estudante de graduação. Porque o estudante de graduação, ele pode não ter motivações intrínsecas em algumas matérias, né? Pode não encontrar razões pessoais e internas para se envolver com uma disciplina, mas ele em algum momento será cobrado numa avaliação de progresso, ou seja, uma prova que tem uma nota para passar ou não passar. E isso, de alguma forma, embora não seja a melhor forma de envolver as pessoas as motivações extrínsecas como são provas, elas ainda assim fazem a gente parar para estudar. Mas quando você está numa pós-graduação e quando você está no lifelong learning, né, está aprendendo por sua conta e risco para continuar se atualizando, essas motivações extrínsecas, esses marcos de progresso, eles nem sempre estão presentes de maneira sistemática. Então, não é, por exemplo, o estudante de graduação que a cada 3-4 semanas tem prova, mais ou menos. É numa pós-graduação, estrito ou lato, tem algumas avaliações. Na estrito ainda tem 2 ou 3 marcos, no máximo, ao longo de 24 meses, 48 meses, como é a qualificação e a defesa. Então, você passa muito tempo sem nenhuma motivação extrínseca para parar e dedicar tempo aos estudos. Então, entender aquilo que faz você se mover nos estudos quando não há marcos externos de obrigatoriedade de ter cumprido com um determinado conteúdo, e isso fica ainda mais complexo para quem é responsável por gerenciar seu tempo e seu estudo. Então, por isso também que a gente coloca esse tipo de situação mais na mão das pessoas mais maduras. Os graduandos têm mais provas, os pós-graduandos têm menos provas. Mas a gente tem que encontrar, de toda forma, uma sistemática de estudo e uma automotivação quando os motivadores extrínsecos, como provas, avaliações, são mais escassos nesse processo ou mesmo não existem, tá? E eu acredito que é oportuno colocar este episódio agora, começo do mês de março, porque, em geral, as pessoas fazem várias promessas de começo de ano sobre estudar mais, sobre ler mais, sobre manter uma leitura de artigos sistemática, do tipo, vou ler um artigo por mês, um artigo por semana, vou me matricular aqui na pós, vou fazer todas as aulas. A gente tem uma série de desejos no começo do ano, que inclusive ao longo dos 60, 70 primeiros dias do ano, essas coisas, as promessas de começo de ano são abandonadas. E aí eu falei assim, bem, março é um bom momento, pós-carnaval, pós a coisarada toda, né? Quando o pessoal diz que o ano começa, eu não tenho esse ritmo, meu ritmo é sempre, o ano nunca termina enquanto não acabar a minha vida, então eu tô sempre fazendo as coisas, mas a gente sabe que, de forma geral, passado o carnaval, a gente entra no modo, vamos trabalhar, e vamos estudar, e vamos fazer as coisas. Então, eu achei muito oportuno falar um pouco desse aspecto e recuperar ou dar estratégias para que você recupere a sua motivação e para que a gente consiga despertar mais motivação nos nossos estudantes quando estamos falando de envolvimento nos estudos, tá? Então, um outro ponto importante que está nesse capítulo é que a motivação não é algo que você tem ou que você não tem. Ela é muito parecida com as relações humanas. Então, por exemplo, se você tem uma amizade que por qualquer motivo você vai diminuindo o contato com essa pessoa, você vai deixando de falar, vai deixando de ver, a amizade ainda continua, lógico, eu mesma tenho amigas que eu encontro depois de ficar anos sem ver, e a gente senta, a gente conversa, a gente se diverte como se tivesse acabado de estar juntas, mas a gente sabe que algumas relações, especialmente com coisas que a gente não gosta, isso foi o gato pulando, tá, gente? Quem está no Spotify está vendo que a câmera mexeu. Quem não está, só dá risada. E agora ele acabou de enfiar a pata na minha água, então também estou sem água para o episódio. É coisa de quem tem gato. Desculpa a parte, vou voltar para o assunto. Quando a gente não nutre as nossas relações, em geral, há um esfriamento daquele sentimento, daquela proximidade, e a gente acaba se desligando emocionalmente de algumas pessoas quando, então, não empenha esforço na relação. A motivação é muito parecida com isso. Se você não se reconecta com os motivos pelos quais você se propôs a fazer algo, inclusive estudar, ou inclusive ler, você vai arrefecendo aquele sentimento e no correr da vida, do dia a dia, das coisas que a gente faz no nosso todo dia, a gente vai enfraquecendo a nossa motivação. Então, uma coisa que eu faço no planejamento estratégico do meu grupo de pesquisa, uma coisa que eu faço na aula de recepção dos pós-graduandos do fiz em ortopedia, é pedir para que as pessoas escrevam uma série de coisas que estão relacionadas aos motivos pelos quais elas estão iniciando aquele estudo, ou, no caso do meu grupo, porque elas estão ali no laboratório, empenhando tempo em se qualificar em pesquisa, em atendimento de pacientes. E muitas vezes as pessoas escrevem isso e deixam isso guardado, esperando um momento em que a coisa está muito obscura mesmo, né? A gente espera só a coisa chegar num nível de escuridão, de falta de claridade tão grande que a gente precisa voltar nessas anotações. Mas a verdade é que a gente deveria ter essas motivações mais claras, mais presentes no nosso campo de visão diário, no nosso dia a dia. Eu mesma tenho o hábito de escrever para mim uma carta no final do ano, e eu notei que quando eu não resgato ao longo do ano essa carta para dar uma olhada nela, quando chega no final do ano e eu releio, eu percebo quantas coisas ficaram para trás, quantas coisas eu deixei de empenhar porque eu não me reconectei com essa motivação, com os motivos, então, pelos quais eu queria fazer determinadas coisas. Então, a mensagem aqui é, primeira, se você é um estudante que está na graduação ou está na pós-graduação e você tem dificuldades para se sentir motivado nos estudos, talvez fosse interessante sentar com um papel e pôr no papel razões práticas, objetivas, pelas quais você está estudando. Então, muitas pessoas estão estudando na pós-graduação por conta do título, porque o título, de alguma forma, pode trazer um reconhecimento profissional, uma vantagem num concurso, uma vantagem na progressão da carreira. Essas coisas, quando a gente não deixa elas concretizadas, escritas no papel, visíveis, elas se perdem ao longo do processo diário de ter que comprometer um tempo e um esforço cognitivo para estudar, tá? Então, eu recomendo fortemente, eu sempre falo isso aqui no podcast, não é à toa, tenha um caderno, registre nesse caderno o porquê você está estudando, quais são as suas intenções mais concretas com aquele estudo. E não é incomum, e acho que isso tem muito também a ver com a nossa realidade, da mesma forma que há um tempo atrás a gente tinha muito menos distrações, muito menos coisas concorrendo pelos nossos desejos, pela nossa atenção, e a gente se perdia menos, né, nessa coisa do que é que a gente quer, por que a gente está fazendo as coisas. Hoje em dia a gente se perde muito mais porque a nossa atenção está muito dividida com muitas coisas do dia a dia. Da mesma forma que isso acontece, acontece da gente precisar ser resgatado com mais frequência. Então, ter escrito vai ajudar muito e a gente precisa definitivamente ser pouco abstrato, tá? Eu sempre converso muito com os estudantes e vejo coisas do tipo assim, porque eu quero ajudar a minha família, porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ser mais resolutivo nas minhas avaliações. Tudo isso parece concreto numa primeira impressão, mas de fato não é. Você quer ajudar como a sua família? Em que ponto de perspectiva de tempo isso está? Quanto tempo vai levar entre a pós-graduação, eu ganhar efetivamente mais e poder ajudar, por exemplo, financeiramente a minha família? Porque quando você fala ajudar a sua família, eu vou falar por mim. Minha mãe está fazendo uma pequena reforma lá em casa. Ela estava precisando muito de ajuda com uma faxineira que ajudasse ela a botar a casa em ordem. E se eu simplesmente conseguisse achar alguém, não estou falando nem de pagar, achar alguém que pudesse ir e ajudá-la, eu estaria ajudando a minha família, eu estaria ajudando a minha mãe. Então, quando a gente fala ajudar a família, parece... A primeira coisa que ocorre é sempre o financeiro, ou para muitas pessoas o que ocorre é a ajuda financeira, mas há muitas formas de ajudar. Então, quando você diz, quero ajudar minha família, isso parece concreto, mas é abstrato, certo? Eu queria ser mais resolutivo nos meus atendimentos. Tá, mas do que você está falando? Você gostaria de, diante das informações da anamnese, saber se você precisa ou não fazer um determinado questionário? Essa clareza do que é que está te motivando a procurar os estudos, ela vai ajudar demais na sua motivação. E, de novo, além de estar escrito, é preciso revisitar. Por isso que tantas pessoas falam a respeito de quadros, onde você coloca as coisas para você ver. Então, um pequeno quadrinho de cortiça com alguma imagem, ou com uma frase, ou com a meta mesmo escrita, ajuda nessa motivação. Porque quando está no caderno, lá no comecinho, às vezes a gente larga um pouco isso e, não, como eu disse, não vai revisitar, tá? Outra coisa que aparece aqui no capítulo, então, a primeira é lembrar, a motivação é diferente para cada um de nós, e é importante nutrir a nossa motivação, ter as nossas intenções concretas e visíveis, revisitadas, para que a gente se mantenha em movimento para estudar, para ler, porque realmente é algo que exige esforço e que para algumas pessoas nem é assim tão divertido. A terceira coisa que aparece é lembrar-se de todos os benefícios de completar as suas tarefas. Então, beleza, já sei os benefícios de chegar no título ou de estudar algo. Quais são as etapas para isso? Na pós-graduação, por exemplo, você tem lá um número X de aula até o próximo encontro, número X de aula até a próxima prova. Na graduação a gente também tem isso, mas quando você está estudando sozinho, a gente não tem isso naturalmente. E é incrível como a coisa de parar para prestar atenção nos benefícios é algo que a gente faz com os nossos pacientes, mas não faz com a gente mesmo. Então, você vai lá e fala para o seu paciente, olha, talvez a dor não esteja diminuindo, mas veja, você está tá melhorando a qualidade do seu sono, você está se sentindo menos mal-humorado, menos irritadiço, você está conseguindo ficar mais tempo numa determinada postura. Quando é para nós, se a gente não tem a nota na prova, ou não tem a obrigação de tirar a nota na prova, a gente se perde nos benefícios que tem terminar uma determinada tarefa de estudo. Completar uma leitura, completar um número de aulas, fazer um determinado pré-teste, tentar algo que se aprendeu, a gente deixa isso passar. Então, além de entender a motivação, os nossos intuitos, as nossas intenções, ter claro quais são os benefícios de completar uma quantidade X de estudo, é muito importante de estar esclarecido e favorece a motivação, principalmente para quando a gente não está gostando definitivamente de estudar e de ver aqui. Tem um outro aqui que é bem manjado, que é a coisa da recompensa. Deu uma recompensa ao completar tarefas difíceis. E eu adoro me dar recompensas. E eu descobri, durante um tempo, que todas as minhas recompensas tinham a ver com comida. Não é à toa que, né, estou aí no processo de buscar o balde que eu chutei. mas eu ficava me recompensando com comida. Então, assim, recompensas não precisam ser necessariamente coisas que vão te engordar ou que vão te abrir uma falência. Do tipo, ah, e se eu fizer esse artigo aqui, se eu terminar de ler esse artigo, se eu fizer essa aula, eu vou ali comer um brigadeiro, ou eu vou ali comprar um livro, uma roupa. Esse tipo de recompensa é legal, mas a gente precisa tomar cuidado, né, com o nosso bolso e com o nosso peso. Então, pense em outras coisas. Às vezes, a recompensa pode ser parar para brincar com alguém, um filho, um sobrinho. A recompensa pode ser acumular tempo para não fazer nada no final de semana. Essas recompensas, cada um também sabe, né? Como se sente recompensado. Às vezes, só parar para jogar um pouquinho, uma paciência, não sei o que, uma coisa que você gosta. Mas ter recompensas para completar tarefas mais difíceis sempre é importante. E pode estar na nossa perspectiva como uma forma de aumentar a nossa motivação para completar as tarefas que estão envolvidas no estudo, na leitura da gente. A outra coisa que está aqui nesse capítulo do livro que eu achei incrível, porque remete diretamente ao episódio 81, o episódio passado, é de certificar-se que você está dentro de um nível de dificuldade de execução da tarefa, que seja estudar ou qualquer outra coisa, que está compatível com as suas capacidades. Lembrando aqui que é importante que algo seja compatível com a sua capacidade, mas não inferior à sua capacidade. Quando a gente está fazendo tarefas muito monótonas, muito fáceis, quando a gente está levando a coisa muito no automático, em geral, a gente cai em desmotivação. Então, uma das coisas que eu já percebi em mim é que muito daquilo que eu busco nos estudos é expandir o limite da minha capacidade. Por exemplo, eu decidi me oferecer para ajudar o curso de terapia ocupacional que estava dando aula para a graduação deles na disciplina de cinésio com substitutos. Esses substitutos foram extintos por alguma razão agora na universidade, ao menos por um tempo. Então, eles estavam numa situação difícil, se perguntando quem ia assumir essa carga horária, quem ia fazer. Eu disse, não, eu já dou aula de cinésio. Eu olhei as ementas, elas são parecidas, vamos tentar alguma coisa juntos. Só que fazer isso é um desafio. É um desafio. É um desafio por uma série de razões. É um desafio porque eu vi a história dos cursos nascendo juntos e várias disciplinas sendo separadas. Então, eu sei que existe algo na identidade desses grupos de alunos que tende muito mais à separação do que à união. Então, eu preciso criar na minha disciplina pontos de conexão entre essas duas profissões dentro desse corpo de conhecimento. É um desafio porque é um número maior de alunos. É um desafio porque, se der errado, as pessoas vão falar quem mandou você se meter nisso. Em geral, é um desafio. Mas eu sei que, depois de dar aula na graduação da fisioterapia, desde 2009 para cinesiologia e biomecânica, eu sempre estou procurando formas de me desafiar como docente, mas depois de tanto tempo, a coisa vai ficando muito igual, muito, né? Aí eu falei assim, não, eu quero um desafio. Então, todo ano eu testo uma aula diferente, todo ano eu trago uma metodologia nova, toda hora eu mudo algum roteiro, eu incluo alguma coisa na disciplina, porque se eu mantiver a prática do meu trabalho, que a parte principal é ser professora, se eu sempre fizer tudo muito igual, uma vez que eu estou nessa disciplina desde sempre, a chance de eu começar a sentir que eu tenho mais capacidade do que estou usando e me sentir desmotivada, aquela professora que fala assim, ai, os alunos, ai, essa geração, ai, esses alunos, a chance disso acontecer é muito grande. E talvez aconteça com alguns de vocês de não ter reparado que vocês estão trabalhando ou estudando num nível muito confortável. Confortável a ponto de não desafiar em nada a sua capacidade intelectual de execução, de envolvimento com o seu próprio trabalho, com seus próprios estudos. E é doido isso, porque existe uma quantidade de desafio que é estimulante e que vai te manter motivado, mas se ele for exagerado, ele também vai te quebrar as pernas, vai te deixar se sentindo baixo, autoeficaz. E a gente conversou um pouco disso no episódio 81, se você não ouviu, corre lá para ouvir, tá? Mas eu achei incrível, porque acho que explica boa parte do meu esforço em continuar estudando. Eu continuo estudando porque eu sei que forçar as minhas capacidades me traz muita alegria, me traz muita satisfação, me traz muita vontade de estar onde estou, fazendo o que faço, e me traz muita motivação. Então, recomendo. Pense um pouco aí aquilo que você pode se desafiar, que você acha que dá conta e que vai alargar os limites da sua capacidade, tá? É uma estratégia que eu já tinha escutado falar também em produtividade, em formas de evitar a procrastinação e que aparece nesse capítulo como formas de aumentar a sua motivação, é criar contrastes para a situação que você está vivendo. Então, por exemplo, em procrastinação, o exemplo era o seguinte. Imagina que você tem que entregar a correção de algo para os seus alunos. Qual é o pior cenário possível? Você nunca entregar esta avaliação, dar ela por perdida, chegar na sala de aula e falar para os estudantes, olha, não vou conseguir entregar isso, não vou conseguir de jeito nenhum. Lembra, é o contraste mesmo, assim, o mais forte possível. Não vou conseguir isso aqui de jeito nenhum, não vou dar conta de entregar a correção para vocês. O que que vai acontecer? E ao contrário, você entregar uma avaliação que está corrigida, que você conferiu as notas, então os estudantes, mesmo que confiram, não vão achar erro na soma das notas, eles encontrarem ali elogios pelos esforços realizados na tentativa de chegar na conclusão do estudo, da resposta mais correta. Então, apesar de estar errado, você dedicar um tempo para escrever ali para a pessoa, olha, eu notei que você chegou na metade do raciocínio, eu notei que você começou o raciocínio certo, se esforça mais aqui, parabéns pela tentativa. Você fazer o cenário perfeito, né? Você entregou as notas, elas estão boas, está cheio de feedback na prova dos alunos, você conseguiu fazer uma revisão de prova. O que que acontece nesse contexto? Os alunos se sentem felizes, eles reconhecem seu empenho, você é elogiado na sua avaliação docente pelo seu esforço, né, em prover feedback, em dar avaliações justas. Então, criar contrastes ajuda muito a gente a não procrastinar e a entender a importância das tarefas. E aí, de novo, é aquela coisa do concreto nas intenções. Vamos dizer que você é um estudante e que você diz que quer melhorar a efetividade da sua avaliação. E aí você senta para estudar e está desmotivado, não está afim, não sei o quê, lá, lá, lá. Você pega lá um determinado texto e você não vê razão para perder tempo com aquilo. Então você começa, dá sono, dá preguiça. Aquelas coisas todas que acontecem quando a gente é estudante. Pensa que se tiver escrito de maneira mais clara aquilo que você quer melhorar, você vai olhar o material que está diante de você e vai se perguntar: no que isso completa a minha intenção? Ah, completa? Não completa. Faz sentido? Não faz sentido. Beleza, faz sentido. Vamos dizer que faz sentido. O que acontece se eu não estudo isso de jeito nenhum? Ah, continuo com essa pendência, continuo com essa coisa, daqui a pouco aparece um paciente e eu não sei como usar as informações da anamnese para decidir se eu vou fazer, por exemplo, o questionário de cinesiofobia. Aí você para e pensa, tá, o que que vai ser se eu estudar isso aqui? Eu vou ter clareza. A hora que aparecer um paciente XYZ e ele me falar isso e aquilo, eu já vou saber, então eu não vou perder esse paciente, porque, por exemplo, estou oferecendo um exercício para ele que ele, por medo, não faz. E aí, por medo e por receio de me verbalizar, ele vai embora. E eu perco esse paciente. Então, veja, criar contrastes, ele serve para nos motivar a estudar, a cumprir com as intenções, mas as intenções precisam estar claras. Porque se elas não estiverem claras, criar os contrastes também vai ser mais complexo, tá? Aí, ainda que do livro, né? Tá escrito a coisa das metas. Então, estabeleça objetivos e certifique-se de que eles seguem a linha Terma. Eu achei super curioso, porque eu sempre escuto falar SMART, metas SMART, né? E aqui ele faz uma tradução com um ajuste necessário para o quesito aprendizado e educação. O terma significa T de temporal, E de específico, R de realista, M de mensurável, e até aqui parece muito com o SMART, mas o A é o ambicioso. E o que que é esse ambicioso que aparece extra aqui daquele acrônimo do SMART? É justamente aquilo que testa o seu limite de capacidade, de conhecimento. Então, estar no nível ambicioso é, de novo, aquele ajuste para se desafiar no conhecimento de algo que você ainda não é proficiente, que você ainda não é expert, aquilo que você está aprendendo, mas com aquela forçadinha no cognitivo, certo? E aí, os outros, eles são muito conhecidos de nós, né? Então, ter um tempo específico para cumprir. Ah, vou ler um artigo por semana, vou terminar uma aula por semana, ser específico, como eu venho mencionando desde o início do episódio, ser realista, fazer parte da sua realidade. Uma mãe com filhos pequenos, ela tem uma menor previsibilidade. Então, se ela seta ali um objetivo muito superior à realidade dela, ela vai ter dificuldade de cumprir isso, vai abalar a autoeficácia. Então, ser realista é muito importante para nós nas nossas metas de estudo. Ser mensurável, criar mecanismos de entender o seu progresso. Eu estava comentando com os meus estudantes na reunião do grupo do ombro, terça-feira dessa semana em que eu tô gravando o episódio, a respeito do fato de que os pacientes dizem que quando nós, terapeutas, oferecemos pistas, feedback a respeito do progresso deles, eles conseguem se envolver mais com os exercícios. E quando a gente está falando de estudar e de controlar as nossas metas, em geral, a gente não tem mensuração própria do nosso progresso, própria do nosso envolvimento, própria da nossa melhoria naquele determinado item que a gente está estudando. E é por isso que tem duas frases muito importantes que você pode responder toda vez que estiver estudando ou lendo um livro, que é: o que eu já sei sobre isso? Então, você escreve antes de começar a estudar, antes de começar a ler um livro, você pela capa, pelo título, pela orelha, por esse pré-trabalho de estudo ou de leitura, você diz para si mesmo: o que eu já sei sobre isso? E escreve, registra. Quando você terminar um bloquinho de estudo, um bloquinho de leitura, você escreve lá: o que eu aprendi agora? Essas duas respostas, elas são muito poderosas do ponto de vista de metacognição, mas também de registro da sua melhoria, do seu progresso, do seu avanço dentro daquilo que você está estudando. Ai, Ana, ninguém faz isso comigo, meu professor nunca fez isso comigo. Azar do professor, azar do resto do mundo, faça você. Faça você. Se você é professor, coloca na sua matéria. Se você não é professor, é um estudante, escreva você. Né? Faça isso por você. Porque senão você perde essa noção do quanto você está avançando e corre o risco de estar se comparando com outras pessoas que, de novo, é o assunto do episódio 8.1 do podcast, tá? O episódio passado, não, se você não ouviu, esses dois episódios se complementam. Ainda sobre motivação e exclusivamente sobre o que tem no capítulo desse livro que eu tô lendo, ele recomenda que a gente se cerque de outros estudantes interessados no tópico em questão. Isso é muito legal mesmo, encontrar pessoas que estão estudando as mesmas coisas que você. Então, por exemplo, eu estou montando agora na minha disciplina uma atividade que vai se chamar Biomescape, é o escape de biomecânica. Eu vou fazer uma série de desafios, enigmas, todos relacionados à biomecânica com os meus alunos. Eu estou estudando sobre isso, mas eu tenho pessoas com quem conversar. Eu tenho um amigo que, inclusive, já gravou episódio de podcast aqui com a gente, o Diego da Rosa, que falou de gamificação, e eu divido com ele algumas coisas que eu estou fazendo. Eu tenho um grupo de professores que está interessado em entender estratégias mais ativas, mas inclusive entender como envolver os alunos nessa estratégia centrada neles. Eu tenho um outro grupo, que é o grupo da inteligência artificial, que eu imagino que vai me ajudar muito nessa organização, na elaboração dos enigmas. Então, eu tenho vários grupos de pessoas com quem eu posso dividir parte desta tarefa, que é totalmente nova e desafiadora para mim e que eu estou aprendendo a fazer, para encontrar um alento, para dividir uma experiência, para ouvir um palpite, para trocar essa disfluência, esse momento de disfluência que eu estou vivendo em cada um dos aspectos da elaboração dessa atividade de ensino. Então, realmente, é muito poderoso. Isso está nesse livro, isso está no livro do Lifelong Learners, do Conrado Schillerhauer. Ele também fala para a gente, quando estiver estudando algo, quando a gente estiver nesse movimento de aprendizado, que a gente seja, sim, capaz de reconhecer conteúdos importantes, conteúdos que vão resolver o nosso problema, que vão nos aproximar de resolver as nossas intenções, mas que a gente entenda que pessoas ou redes de colaboração, elas são importantíssimas durante esse processo de aprendizado, principalmente para quem não tem as motivações extrínsecas como provas, né, para fazer. Então, eu achei muito legal, porque isso aqui converge com vários outros livros também que eu já li. Deste livro, estas são as recomendações para aumentar a nossa motivação. Eu gosto sempre de lembrar de um outro livro que se chama Switch. É um livro a respeito de mudanças de comportamento. E lá tem uma dica extra disso daqui para você se envolver com algo que você tem que incorporar na sua vida e tornar-se um estudante de vida toda ou ser um estudante com menos motivações extrínsecas, com menos cobranças fora de você, exige de você uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento de um estudante passivo que está em sala de aula para um estudante que é responsável, inclusive por mensurar o seu progresso, inclusive por seus prazos, inclusive por monitorar seu avanço, como é o caso do Lifelong Learner. E essa dica extra é a coisa da identidade. Criar uma identidade pessoal de alguém que é curioso, aprendiz, estudante. Certo? Ah, e como é que faz isso, Ana? De várias formas. Por exemplo, todo mundo que conversa comigo sabe que eu sou uma eterna estudante. As pessoas me veem estudando. As pessoas me veem abrindo mão de horas de final de semana para estar num curso. As pessoas me veem comprar livros. As pessoas me veem comentar os livros que eu estou lendo. As pessoas me veem dizer que eu tenho preferências sobre tipos específicos de caderno. Ou que eu estou apaixonada por uma caneta nova. Tem várias coisas na minha vida e na minha identidade que revelam a minha inclinação para os estudos. Então, quando você fala para você mesmo que você é um péssimo estudante, quando você vai para a sala de aula sem caderno, quando você não avisa as pessoas que você está estudando, não fala a respeito daquilo que está estudando. Você não desenvolve em você uma identidade próxima de uma pessoa que é curiosa, que deseja saber mais, né? Às vezes, até nas conversas, é curioso como a gente tem muito mais facilidade para ter conversas rasas, para falar dos outros, por exemplo, ou fofocar a respeito de alguma questão política do momento, da qual a gente, inclusive, não é nada mais além de um palhaço observando, mas a gente não sente curiosidade a respeito de como as pessoas fazem as coisas que fazem no seu dia a dia. Eu vou contar um episódio para vocês que me impressionou muito. Eu falei, gente, eu preciso ser essa pessoa também. Eu conheci um professor que estava em visita aqui na Faculdade de Medicina, professor John, eu não sei se eu vou falar o sobrenome dele certinho, Norquist. Ele é responsável pelo desenvolvimento docente de uma universidade que se chama Instituto Carolina. O nome é em sueco, eu não sei falar certinho em sueco, então não vou arriscar, tá? Mas eu fui conhecê-lo e ele estava falando a respeito de desenvolvimento docente, de residências, de ensino multiprofissional. E aí eu comentei com ele algo das coisas que eu estou fazendo e estudando. E ele me fez uma pergunta de alguém que queria entender as minhas motivações, o meu processo de trabalho, o meu processo de preparação das atividades. E eu falei, nossa, que curioso. Primeiro porque a pergunta dele mostrou para mim que ele estava de verdade interessado no que eu estava fazendo. E hoje em dia é muito mais comum as pessoas se mostrarem interessadas em falar sobre si próprias. Então, eu já fiquei surpreendida pela pergunta, que era uma pergunta que demonstrava interesse genuíno em mim e naquilo que eu estava fazendo. Segundo, que ele queria entender o meu processo, como eu fazia. Então, essas coisas são coisas bobas, pequenas, mas mostram a natureza curiosa, investigadora, investigativa da outra pessoa. Então, repara se você é essa pessoa que está curioso sobre o outro, está interessado sobre o outro, não só sobre os estudos, mas como parte de criar essa identidade de alguém que é desejoso de aprender. Tente ver se você pode trazer esses elementos, inclusive, para dentro da sua personalidade, na sua forma de interagir com as pessoas. E eu não sei se você reparou, mas esse episódio está cheio de pequenas instruções para professores e estudantes para se manterem motivados e para despertar motivação nas pessoas. E para encerrá-lo, eu vou deixar uma frase que eu usei ontem numa aula com os meus estudantes, uma frase que, para quem já me conhece, sabe, né, que eu sou doida com esse homem, uma frase de Leonardo da Vinci, que diz o seguinte: apenas o prazer mais nobre, a alegria de entender. Que a gente use esta frase, essa motivação, esta curiosidade de entender o mundo ao nosso redor, para nos mantermos estudando e para motivar os nossos estudantes a continuarem estudando. Este foi o episódio número 82 do podcast Aprender e Ensinar. Se você aprendeu algo que você acha que é interessante, se você encontrou uma tarefa curiosa que pode recomendar para alguém, se você acha que os seus filhos precisam entender como se manter motivado para o estudo, por favor, compartilhe o episódio. A gente está no Spotify, no Deezer, a gente está aparecendo em vídeo lá no YouTube e você nos acha com facilidade. Então, espalhe esta notícia. Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!